Amém. Abrir a nossa Bíblia. Essa semana nós temos reunião de casais? Não. Quinta-feira. Abrir a nossa Bíblia aí. Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, quando a gente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos um ser conhecedores do bem e do mal. Então a gente conhece o bem e o mal, nós. Quem conhece? O diabo conhece o bem e o mal, os anjos, né? E Deus conhece o bem e o mal, e nós também conhecemos o bem e o mal. E qual é o problema, então, nosso? É exatamente esse. Começou lá atrás a nossa ruína, o desastre da humanidade está exatamente nisso, em nós conhecermos o bem e o mal. A gente conhece. Nós somos conhecedores do bem e do mal. Então, ora nós fazemos o bem, ora nós fazemos o mal. Ora a gente faz certo, ora a gente faz errado. E todas as vezes que a gente faz errado, vem a consequência do erro. A consequência do erro. Então, essa é a ruína, né? O grande problema da humanidade está nisso. A gente dá um passo errado, outra hora dá um passo certo. O fato de tornarmos conhecedores do bem e do mal não foi uma boa para nós, não. Não foi uma coisa boa que aconteceu com a gente. Por quê? Conhecer o bem e o mal não é fácil. Não é muito fácil. E Deus falou: olha, não é uma coisa que seria para nós conhecermos o bem e o mal. A gente precisa ter muita sabedoria. Nós precisamos ter muito entendimento. Então, precisávamos ter muito mais do que aquilo que a gente tem para conhecer o bem e o mal. Então, nós chegamos a ser diante de certas coisas que você não sabe. Nós somos conhecedores do bem e do mal. Mas chegamos diante de certas situações que a gente não sabe se é bem ou se é mal. A gente não sabe se é bem você é mal. Então, não são todos os males, nem todos os bens que a gente é capaz de separar, não. Não são todos. Nós conhecemos o bem e o mal. Mas aquele que é bem, aquilo que é evidente, aquilo que é claro. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Eu vou voltar a dizer, nós precisaríamos ter muita sabedoria, muito conhecimento. Nós precisávamos de ser bem grande para poder conhecer o bem e o mal. Então tem muita coisa que a gente fica em dúvida, muita coisa que a gente fica sem saber. Muita coisa. E é por isso que nós precisamos, então, da ajuda de Deus. É por isso que nós precisamos de Deus. Então, o diabo acha que ele não precisa de Deus, que tudo ele sabe. Ele não precisa de Deus. Então, quando nós estamos mais para o lado dele, a gente também pensa desse jeito, que nós não precisamos de Deus. Quando nós estamos mais para o lado das trevas, a gente pensa também assim, que nós somos capazes de resolver. Nós somos capazes de fazer. Mas, na verdade, a gente não tem essa capacidade. Por isso é que Deus falou, não faz isso. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai saber. Tem hora que você não vai saber. Não é tudo que você vai saber. Discernir o bem do mal. Né? Você nunca poderia ser como Deus. E o diabo, ele vem e fala para ele assim. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, 3:3, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Que dia que a gente vai ser como Deus? Né? Que dia? Por que que eu peço a Deus para abrir os meus olhos? Porque eu não tenho os olhos abertos como Deus. Amém? Ó, lê aí. Presta atenção, aproveita. Aproveita o tempo agora. Olha, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos. Se nós tivéssemos os olhos abertos, suficientemente, para que pedir a Deus para abrir os nossos olhos? Se eu abro os meus olhos, porque eu não enxergo suficientemente para discernir o bem do mal. Eu preciso de Deus. Então, é um engano, porque esse engano vem desde lá, desde o comecinho, quando o diabo fala para Eva. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Na verdade, nós não somos como Deus. Nós precisamos de que Deus abra os nossos olhos. Agora é que Deus precisa realmente abrir os nossos olhos. E cada dia que passa, quanto mais escuro, quanto mais confuso fica, mais olhos abertos a gente precisa ter. Então, cada dia, quanto mais passa o tempo, mais tribulação, mais problema, mais coisas vão acontecendo, então você precisa enxergar mais. Está ficando mais escuro, eu preciso enxergar mais. Eu estou perdendo a visão, eu preciso de óculos. Eu estou enxergando mal, eu preciso de melhorar a minha visão. Caso contrário, eu não vou enxergar direito. Então eu volto, Deus falou, conheça a verdade. Então qual é a verdade? A verdade é essa. É que eu não enxergo direito. Essa é a verdade. É que eu não enxergo direito. Eu não vejo direito. Amém? E essa é a razão do sofrimento da gente. Por quê? Por não saber, por não enxergar direito, ora a gente faz o bem, ora a gente faz o mal. Ora faz o bem, ora faz o mal. E quanto mais escuro, menos visão. Quanto mais trevas, menos visão. Quanto mais problema, menos visão. Então a tendência de se fazer o errado é maior. A tendência de se errar é muito maior nos dias de hoje, onde a tribulação aumenta, onde as coisas estão se multiplicando, trazendo mais dificuldade para a gente saber. Então, lá no comecinho, quando o primeiro problema que aconteceu com o homem, o que aconteceu? Deus disse, versículo 11, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Aí Deus já imaginou. Pai, eu não mostrei para ele que ele estava nu. Quem mostrou para ele que ele estava nu? Foi ele mesmo. Ele mesmo. Né? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do conhecimento? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher tal, etc. Né? Então quem mostrou que você estava nu? Quem mostrou, Adão, que você estava nu? Foi ele mesmo. Adão mesmo percebeu que estava nu. Amém? Então, tem coisas que nós sabemos. Ele viu que ele estava nu, ali não precisava de muita coisa para poder ver, não. Ele estava nu. Ele percebeu que aquilo não estava certo, que aquilo estava errado. Né? E escondeu. Ele escondeu porque ele percebeu que ele estava nu. Então, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Tem coisas que são evidentes. Tem coisas que não precisa. Com seus próprios olhos, você sabe que está errado. Concorda? Tem coisas que você não precisa de ir longe, não. Às vezes nós cometemos certas coisas e a gente fica até admirado de ver, mas como que você fez isso? Você não viu que estava errado? Você não viu que estava errado? Então, tem coisas que às vezes a gente fica admirado. Mas como que você fez isso? Você não viu que estava errado? Não, não vi. Não sei se vocês estão me percebendo o que Deus está querendo falar conosco hoje. Você concorda que tem coisas que não precisa você ter uma visão muito boa para perceber que está errado? Tem coisa que não precisa. É evidente que está errado. Foi o caso de Adão aqui, estava pelado. Para comparecer diante de Deus, pelado. Pelado você entra para o banheiro, pelado você vai para, né, para outras coisas. Mas para comparecer diante de Deus, pelado. Ele mesmo, qualquer um veria. Qualquer um perceberia que não estava certo. A mesma coisa é a gente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo. Tem muita coisa que é patente, é evidente, está aos olhos de qualquer um, que aquilo não está certo. A gente fica até admirado. Peraí, ué, você não está vendo que isso aí está errado? Não? E se continuar fazendo aquilo, ou se fizer aquilo, aqui está escrito que Deus chega, chama Caim, fala para ele aqui. Capítulo 4, né? Deus fala para Caim aqui. Agora, da agora para frente, o que vai acontecer? Já que você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora para frente, você vai ter que analisar, ter que pensar. Se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Amém? Se você fizer bem, você vai bem. Se você não fizer mal, você vai mal. O pecado vai estar diante de você. O pecado vai estar na sua porta, esperando você fazer o mal. O pecado vai estar aí na sua porta, desejando você, querendo você. Esperando, então, que a gente faça o mal. Uma vez que você fez o mal, você abre as portas para ele. Uma vez que você procedeu mal, você abre as portas para ele. E ele entra. Porque o desejo dele é nós. Ele quer ficar no lugar que era o lugar de Deus, a habitação de Deus, morada de Deus, onde o Espírito era a casa, esse lugar aqui, Deus criou para ele, para habitar em nós. Aí o diabo tomou o lugar que era de Deus. Depois lá no Evangelho a gente vê que veio um mais valente. O mais valente tira o menos e entra. Mas antes do mais valente entrar, o pecado entrou. Né? Entrou por quê? Porque fez o mal. Depois, olha, você agora, tudo bem, então, da agora para frente, você precisa pensar muito. Porque o pecado vai ficar só esperando você fazer o mal. Agora para frente, Caim, agora, o que, que eu posso fazer? Você fez uma coisa, você assumiu uma coisa, uma responsabilidade grande. Agora para frente, o pecado vai estar sempre à sua porta, esperando você dar uma mancada, fazer uma bobagem, cometer um pecado, fazer o mal. Ele vai entrar. E as consequências, normalmente não, as consequências são desagradáveis quando a gente faz o mal. São benéficas quando nós fazemos o bem. Amém? São boas quando a gente faz o mal. Aliás, faz o bem. E são malignas, maléficas, quando a gente faz o mal. Ficar atento sempre àquilo que Deus fez. Então, você pode resumir todo o Evangelho, toda a doutrina cristã, pode resumir toda a lei de Deus nisso, nessas duas coisas. Ou fazer o bem, ou fazer o mal. Então, todo o Evangelho, toda a palavra, toda a lei de Deus, foi nesse sentido. Sempre coibir o mal, incentivar a gente a fazer o bem. Repreender, reprimir o mal, incentivar a gente a fazer o bem. Treva significa excesso de mal. Luz significa o bem. O bem. Pouca luz, pouco bem. Muita luz, muito bem. Quanto mais mal, mais trevas, mais escuro. Deus colocou, então, diante de nós, lá no comecinho, o bem e o mal. Vocês concordam por que, que a gente precisa de Deus? Por que, que nós precisamos de Deus? Por que, que a gente precisa fazer oração? Aí eu não oro, eu não busco a Deus, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não oro, eu não busco a Deus... De repente eu me vejo diante de uma situação, bem e o mal. De repente eu vejo diante de uma decisão que eu tenho que tomar. Vai estar sempre diante de mim o bem e o mal. O que, que eu faço? Eu vou fazer do jeito que eu achar melhor? Eu vou fazer do jeito que eu pensar melhor? Né? Se eu achar que eu posso fazer isso, eu corro o risco. Posso acertar? Posso. Ele viu que ele estava nu e acertou. Eu posso acertar. Mas nós podemos errar. É mais provável errar. Por causa da escuridade. Por causa da pouca luz, pouca luz. Eu não tenho luz suficiente diante dos problemas que hoje acontecem. Eu não tenho luz suficiente. É mais provável que a gente erre. Por isso que Deus disse que nos últimos dias ele teria que abreviar o tempo, porque senão ninguém se salvaria. Por quê? Por causa das trevas, por causa da quantidade de escuridade, de problemas, e pouca luz, pouca luz. Pouco, a gente tem pouco de Deus. Nós temos muito pouco tempo para buscar Deus, muito pouco tempo para buscar Deus. Como é que eu sei que está certo ou que está errado? Né? Como é que eu sei que eu posso ou se eu não posso? Eu não tenho tempo nem de buscar Deus. Eu não tenho tempo de ler, de orar, de fazer oração, de etc. Isso já foi o tempo que a gente tinha. Esse tempo. Hoje nós não temos esse tempo. Hoje nós estamos tão envolvidos. Todo mundo, gente, não é só um ou dois, não. Pode ter certeza, não é um ou dois, não. Todo mundo está desse jeito. Não tem tempo. Então nós temos que aproveitar muito as nossas reuniões, aproveitar muito as nossas orações, aproveitar a comunhão dos santos. Aproveitar, porque nós não temos tempo. Né? O pouquinho que às vezes é repartido aqui para nós é muito pouco diante da quantidade de problemas que a gente tem. Né? De repente chega situações difíceis, muito difíceis. E conforme a decisão que a gente toma, aquilo vai repercutir na vida da gente inteira. Vai repercutir até o fim. Amém? Pode até sarar, mas fica a cicatriz. Conforme a decisão que você toma, aquilo vai repercutir na sua vida o tempo todo. Amém? Porque às vezes, a gente vem, prega uma coisa, prega outra, fala um negócio, fala outro, de repente a gente perde até as coisas mais simples, né? Vamos dizer assim, perde o fundamento mais simples que tem, que é esse, exatamente esse, começou lá atrás. Esse é o principal fundamento. E por isso é que Jesus veio na Terra. Para quê? Para ensinar o bem. Jesus veio na Terra para poder ensinar como se faz o bem. Segue, me segue, porque você vai fazer o bem. Então nós viemos, aliás, ele veio com essa finalidade. Olha, se você não vier, o povo está perdido. Perdido é quando a gente não sabe o que, que faz, né? Então nós precisamos demais, demais, demais de Deus. Tem um versículo aqui, ó, que diz assim, Atos, tá vendo? Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo Versículo 34, por exemplo. Atos 10, versículo 34, diz assim. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Presta atenção. Não interessa se é pobre, se é rico, não interessa se é homem ou mulher, se é pequeno ou grande, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas, se é americano, se é paraguaio, etc. Mas lhe é agradável, ou seja, agrada a Deus. Caim e Abel. Abel fez uma coisa, agradou a Deus. Caim fez uma coisa, não agradou a Deus. Olha para você ver que dificuldade. Abel faz uma coisa e agrada a Deus. Caim fez, não agradou a Deus. Quantas coisas a gente faz e agrada a Deus. Mas quantas nós também fazemos que não agrada a Deus. E tudo aquilo que a gente faz e que não agrada a Deus, nos separa de Deus, cai o semblante da gente, vem as consequências. Então, Pedro estava dizendo aqui, olha, ele não faz acepção de pessoas mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, ele reprova todo o mal que alguém faz. Eu posso ser, ele não faz acepção de pessoas. Então, se eu fizer o mal, não interessa. As consequências do mal me virão. Agrada a Deus aquele que faz o bem. Então, mais lhe é agradável aquele que, em qualquer lugar, nação, certo? O teme e obra, ou seja, faz o que é justo, o que é direito, o que é bom, o que é bem. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Se eu fizer o mal, me tira a paz. Se eu fizer o bem, me dá paz. É assim. Se você está sem paz, pode analisar, pode procurar. Algum mal você fez. E tirou a sua paz. É assim, você pode ter isso como um termômetro na sua vida. Perdeu a paz, está sem paz. Pode buscar que algum mal a gente fez e nos tirou a paz. Versículo 37 diz assim, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Esta palavra veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aí começou então, depois do batismo que João pregou, começou então essa palavra, ou seja, a que Jesus pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou... Andou o quê? Repete. Mais uma vez. Pronto. Então, por que que ele é o nosso guia? Por que que ele guia a gente? Ele guia a gente no caminho do bem. Ele guia a gente no caminho do bem. Ele não faz acepção de pessoa, não. Ele não faz acepção. Para ele, todo mundo é igual. Para ele, todo mundo tem direito. Para ele, todos nós somos bem recebidos. Todos nós somos. Cabe a nós. Então, admitir que ele está certo. Infelizmente, se eu fizer o mal, eu não posso mais, com o Espírito, da maldade, espírito do mal, é voltar lá para o céu, voltar para o reino de Deus, voltar para onde Deus me lançou fora, de onde Deus me lançou fora. Então Deus agora guarda o caminho da árvore da vida, né? Põe uma espada aqui protegendo o caminho, porque senão eles vão entrar, eles vão querer entrar fazendo bem ou mal. Então não tem jeito, a gente não entra no caminho do céu, o caminho da árvore da vida eterna, etc. Tal. Nós não entramos, se não fizermos o bem. Deus não faz acepção de pessoas. Se você quer fazer o bem, eu ponho diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Se você quiser o bem, é possível a gente fazer o bem? É. É. A tendência nossa é fazer o mal. Mas eu posso fazer o bem? Por que que a tendência é fazer o mal? Porque a gente inclina para o mal. O bem é contra a natureza humana. Então, fazer o mal é contra a natureza humana. Aliás, fazer o bem. Muito bem, sinal que vocês estão prestando atenção. Então, fazer o mal já é uma tendência normal da gente. É. Fazer o mal já é uma tendência normal da gente a fazer o mal. Certo? É mais difícil fazer o bem. Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu faço. Quem pode me livrar? Jesus Cristo é que nos salva, é que nos livra. Né? Desde que a gente tenha essa humildade de chegar e dizer, né? Quem dera se nós pudéssemos toda manhã, infelizmente a gente esquece, o dia passa e a gente não pede, né? Deveríamos pedir muito, muito. Senhor, né? Dirige os meus pés no caminho do bem. Não deixa que eu faça o mal, para que não venha sobre mim o castigo. Já foi determinado por Deus desde lá de trás. Ele disse, olha, se fizer bem, vai bem. Se fizer mal, vai mal. Se você, quando faz mal, não vem as consequências? Faz um negócio mal feito, né? Briga, confusão. Quando você pensa que não, você já fez errado. Interessante. Quando a gente pensa que não, já fez a bobagem, né? Já fez o mal. E depois, agora, meu filho, é pedir a Deus para ajudar, pedir perdão. Senhor, pequei. Senhor, errei. Não era para fazer isso e acabei fazendo. João capítulo 5. Então, nesse ato aqui, eu queria deixar você o seguinte, que Jesus Cristo, o qual andou fazendo o bem. Então, essa foi a virtude dele, foi fazer o bem. Alguém chega um dia para ele e fala para ele, o senhor curou no sábado. Olha para você ver como Jesus foi inteligente. Quando a pessoa diz, o senhor curou no sábado. Aí ele falou, olha, eu fiz o bem ou fiz o mal? Curar uma pessoa é bem ou mal? É bem. Curar uma pessoa é bem. Olha. Amém? Então eu posso curar a pessoa no sábado, no domingo, o dia que eu quiser. Eu estou fazendo bem ou mal? E lá, e ele então estava com aquela fé de fazer o bem. Ele estava seguro de que ele não estava errado. Porque ele fez o bem. Então tem uma pessoa com sede, eu dou um copo d'água para ela. Eu posso ser o pior homem do mundo, mas naquela hora eu fiz o bem. Eu posso ser a pior espécie do mundo, mas naquele momento eu fiz o bem. Deus não faz acepção de pessoas. Naquele momento ele vai, se eu perguntar pelo fiz o bem, ele vai dizer que eu fiz o bem. Amém? E por causa daquilo, eu vou me dar bem. Eu vou descansar, se eu tiver que dormir, eu vou dormir. Por quê? Eu fiz o bem. Amém? Agora, eu posso ser, assistir todos os cultos, ler a Bíblia o dia inteiro, mas se eu fizer o mal? Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai dizer, olha, meu filho, você tem sido muito bom para mim, mas você fez o mal. Então, está aí a consequência do mal que você fez. Amém? João capítulo 5 agora, não é que nós falamos? João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo, só para mostrar também. João 5. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, nós vimos como foi no começo. O que foi no começo? O bem e o mal. Não coma, porque você vai conhecer o bem e o mal e depois vai ficar muito difícil para você. Comeu. Aí agora, como que vai ser a condenação no fim? Condenação no fim está aqui. Os que fizeram o bem, os que fizeram o mal. Então Deus vai, desde o começo, honrar aquilo que Ele falou. Ele não fez acepção se foi Caim ou se foi Abel. Ele agradou de um, não agradou de outro. Ou seja, um fez o bem e o outro não fez. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Os que fizeram o bem. Nós podemos fazer mal para a gente. Conforme as coisas que a gente faz mal para a gente mesmo. A gente faz mal para a casa, a gente faz mal para a igreja, a gente faz mal para os irmãos, a gente faz mal na rua, a gente faz... Todo lado, tudo que a gente faz, toda obra, ela é o bem ou o mal, o bem ou o mal. Toda obra. Então, alguém um dia... inventou determinada coisa. Caso, por exemplo, o avião. Será que foi um bem ou foi um mal? Né? O outro foi lá na Lua. Será que foi um bem ou foi um mal? Todo dia a gente está inventando uma coisa. Um inventou a roda, outro inventou a bola, outro inventou, né, o vôlei, outro inventou o basquete, outro inventou o futebol. Será que foi um bem ou foi um mal? Né? Quem imaginava que as coisas fossem chegar aonde chegou hoje? A roda, um dia inventada, por incrível que pareça, né? Parece assim que... Mas roda? O que é que interessa a roda? Vocês não sabem a importância que teve a roda na invenção do homem, nas coisas do homem. A roda, o fogo, né? O que mais? Energia, telefone, né? E outras coisas mais. Foi um bem ou foi um mal? Será que foi o medo? Pois é, eu tenho quase certeza que eu não falei para você dessa forma. Eu devo ter falado, né? Pois é, porque quem sou eu é para dizer que o avião foi um bem. Eu não sei se foi um bem. Eu não sei se a roda foi um bem, né? Eu não sei se foi um bem. Por isso é que precisa demais, demais mesmo, Bertinho, de Deus. A gente precisa demais de Deus. Pois é, mas lá nos Estados Unidos não tem ele como inventor do avião. Nos Estados Unidos não tem o Santo Dumont como inventor do avião. Ele suicidou à toa. Né? É. Pois é. Dizem que ele se matou, né, o Santo Dumont, eu não sei, por causa disso, né? E Judas também se matou porque ele certamente achava que estava fazendo uma coisa, estava fazendo outra. O certo é o seguinte, nós não temos juízo suficiente, nós não temos inteligência, sabedoria, visão suficiente para saber se está fazendo certo ou errado. Por isso que a gente precisa de Deus. O próprio Jesus fez dessa forma. Ele falou, olha, eu vou fazer a vontade de Deus. Faz em mim a tua vontade. Dirija-me, ensina. Tal. E mesmo assim, chegou um determinado momento que ele parou, porque ele não sabia. Ele ficou confuso. Será que eu bebo ou eu não bebo? Será que eu faço ou não faço? Mesmo assim, teve um momento em que ele parou diante da dificuldade. Né? Então, a gente não sabe, Bertinho, que hora, se é certo ou se é errado. Né? Se é bem, se é mal. Então, a gente precisa muito, muito mesmo da ajuda de Deus. Senhor, ajuda, ensina o caminho que eu tenho que andar. Ponha luz nas minhas trevas. Dirija o meu coração. Essa é a oração que você tem que fazer. Tem um versículo que fala que feliz, bem-aventurado, o homem que não anda nos seus próprios, que não se baseia no seu próprio entendimento, que não confia na sua cabeça. Esse é a pessoa mais feliz. Aquele que tem dúvida. Dúvida. Porque está sempre pedindo a Deus. Né? Senhor, amém? Eu devo ou eu não devo? Eu posso ou eu não posso? Amém? Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz de Deus. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida. Como é que eu vou saber que eu fiz o bem? Na hora da ressurreição. É lá que eu vou saber. Então, agora eu não sei. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. O que é que eu preciso fazer então? Pedir a Deus. E esperar. Pronto. Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, então eu, quem sou eu? Para poder, às vezes a pessoa pergunta, o que o senhor acha? Meu Deus, nem Jesus respondia. Nem Jesus respondia. Como que Jesus respondia? Faz conforme a sua... Faz do jeito que você achar melhor. Amém? Faz conforme a sua fé. Não, mas eu só queria que o Senhor fizesse o seu teste para... Meu filho, eu gostaria muito, mas eu não posso. Não tenho, eu não tenho esse direito. Faz do jeito que você achar melhor. Faz conforme a sua fé. Amém? Se você fizer bem, vai bem. Se você fizer mal, vai mal. Tem um outro versículo interessante que eu vejo em Gálatas. Capítulo 6. É. Eu não posso de mim mesmo. Quê? Provérbios 6, 5, 3. O que eu falei? Isso, exatamente. Confia. Isso. Não. Exatamente. Não. Não vai pela sua cabeça, não, porque a sua cabeça... Não vai pela sua cabeça, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é custoso. Gálatas capítulo 6. Versículo. Gálatas capítulo 6. Versículo 9. E não nos cansemos. Peraí, lê o 7. Lê o 7. Gálatas capítulo 9, versículo 7. Gálatas capítulo 6, só tem 6. Versículo 7.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então, se ele semear o bem, colhe o bem. Se ele semear o mal, colhe o mal. Então, não erreis. Não é difícil. Isso, como eu mostro, vem lá de trás. Fizer bem, vai bem. Fizer mal, vai mal. Né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem fazer, tudo, semear significa toda obra. Semear significa toda obra. Tudo que você faz, tudo que você faz. Ou é o bem ou é o mal. Ou é o bem ou é o mal. Tudo que a gente faz. Já pensou que rabo de foguete, né? Que o diabo colocou a gente. Até eu não culpo Eva, não. Eu culpo realmente o diabo. Ele... Satanás, né? Que o povo não gosta de falar muito nele. Mas ele nos colocou numa situação difícil demais. Porque tudo que a gente faz, tudo, é obra, é fruto, fruto. Tudo que a gente faz, o fruto, fruto do trabalho, fruto disso, fruto daquilo, etc. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que você faz tem um copo d'água que você dá, tem uma consequência. Não é fácil não. Né? Então não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semeia, isso também se fará. 8, lê por favor, filha.
Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção.
É aquilo que nós falamos, que... A tendência da gente é fazer, porque nós estamos na carne, a tendência é agradar sempre primeiro a carne. O espírito é mais difícil, porque eu não vejo o espírito, eu não sinto o espírito, então agradar o espírito, não, a tendência é agradar primeiro a carne, a vontade da carne. Normalmente, é contrariar a carne, agradar o espírito é mais difícil, é mais difícil. Sem dúvida é mais difícil. Então, o que semeia na carne, Ou seja, o que agrada a carne, colhe a corrupção. O que semeia no Espírito, ou seja, o que agrada a Deus, do Espírito vai colher a vida eterna. 9.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido.
Isso, concordo? Repete.
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos.
Isso, então, não se canse de fazer o bem, porque você fez o bem, você pode ter certeza que você vai colher o bem. Pode demorar um tempo, mas se você fez o bem, você vai colher o bem. Amém? Amém, gente. Deus falou conosco? Falou, filha? Concorda? O que, que você vai fazer daqui para frente na sua vida? Isso, muito bem. Dá o microfone para ela aqui que ela vai lá, filha. Senta lá e fala para nós. As duas coisas que ela vai... Duas coisas importantes que ela vai fazer, quer ver? Ela vai fazer duas coisas muito importantes.
Vai buscar fazer o bem e colocar Deus sempre na frente para poder, tipo, pedir para Ele abrir os olhos, vigiar.
É. Você vai fazer o bem pedindo a Deus, né? Confiando mais em Deus. Sabendo que é Deus que vai te ajudar.
Amém.
É assim? É tudo. Tudo. Se você tiver o cuidado, nós tivermos cuidado. E se a gente realmente tiver vontade de fazer o bem, tiver cuidado, cuidado. Eu não posso errar. Eu não posso fazer o mal. Então você vai fazer isso. Você põe na sua cabeça que você tem que fazer o bem. E como a gente não sabe direito o que é bem e o que é mal, nós vamos pedir a Deus, Senhor, guia, dirija, passa para a direção, passa para o governo da minha vida. Não seja eu, não deixe por minha conta, que eu vou correr o risco de errar. Quer dizer que eu vou errar todas as vezes, não. Não quer dizer que eu vou errar todas as vezes, mas a probabilidade de errar é maior. Amém, gente? Amém? Entendeu? E esse versículo que o Humilde falou aí, não... Bem-aventurado o homem que não. Isso. Provérbio 3, 5. Provérbio 3, 5. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Senhor. Será que nós fizemos aqui a reunião? Foi um bem ou foi um mal? Ensinando o Evangelho, é um bem ou é um mal? Esses dias, presta atenção, silêncio, 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 que você está fazendo mal, conversando na hora da reunião. Esses dias, estava orando aqui, preocupado. Preocupado, a gente fica preocupado, não sabe se fez um bem ou se fez um mal. Quando eu pensava assim, tudo que foi feito aqui, pensando às vezes em fazer o bem, quem sabe se fizemos o mal. Se não era isso que era para ser feito. Eu estava orando nesse sentido. A gente preocupa, preocupa. Então Deus mostrou que aqui era uma escola que estava em franca atividade. Era uma escola que não estava de férias, que não estava desativada. Era uma escola, era um lugar onde se ensinava. Escola é um lugar que ensina. Então, graças a Deus, que Deus considera o que foi feito aqui como uma coisa boa. A escola pode ser desativada. O dia que não estiver ensinando mais, deixa de ser um bem. Pode transformar num mal. Olha para você ver como a coisa é. Aqui pode se transformar no mal. Se deixar de ensinar, deixar de ser escola, deixar de fazer o certo, pode se fazer no mal, concorda? Quantos lugares, né, Deus disse que tem um lugar que se tornou morada de demônios. Se tornou morada de demônios. Não é que era sempre morada de demônios. Era um lugar bom. Mas um dia se tornou morada de demônios. Então deixou de ser bom. Então aqui eu entendi claramente que a construção é boa enquanto estivermos aproveitando, usufruindo dela para o bem. Ela é boa, porque nós estamos, né, usando, usufruindo dela para o bem. Graças a Deus, já descansa um pouco a cabeça da gente. É uma escola em atividade, quer dizer, o dia que ela deixar de ser, ela perde o seu valor. Amém? Então, é isso que eu estava dizendo para o Bertinho. É muito difícil a gente entender isso. E é por isso que Deus não queria que o homem caísse nessa situação. Então, hoje nós estamos 100% dependentes de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Nós somos 100% dependentes de Deus. Amém, Jesus. É verdade. Concordamos plenamente com o Senhor. Por isso nós te pedimos. Pedimos a orientação, pedimos a direção. Pedimos que toda a igreja, toda a igreja, tenha do Senhor essa bondade. Toda a igreja venha merecer do Senhor esse auxílio, essa cooperação. É que o Senhor tenha liberdade para nos ensinar, para mostrar para nós o certo e o errado, porque reconhecemos hoje a dificuldade, principalmente quando o tempo está escuro, quando se multiplica diante de nós as probabilidades, e são muitas as opções de erro. Com certeza nós precisamos mais do que nunca da sua ajuda. Nós precisamos mais do que nunca, Deus, da misericórdia do Senhor. Ajuda a igreja, ensina onde nós temos que colocar os nossos pés, estarmos sempre, meu Deus, orando, não nos cansando de pedir, de fazer aquilo que lhe agrada. Para que o nosso semblante não caia, para que nós não entristeçamos por ter feito o mal. Orienta-nos, ensina-nos, dirige-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Toda a igreja, os nossos irmãos que estão aqui reunidos, os que não estão, os nossos irmãos espalhados em qualquer lugar dessa terra, todo aquele que invoca o seu nome, todo aquele que se propõe andar após o Senhor, sejam ajudados, sejam iluminados os seus caminhos, para que façam direito, para que façam sempre o que for justo, direito, amável, o que for bom, para que o Senhor seja sempre ao nosso lado, nos ensinando. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus.